Temática que nesta manhã recebe aqui nos estúdios com muito carinho meus amigos da Escola de Paz, né, que recentemente estiveram em mais um evento na capital paulista. E é claro que sempre que se faz um bom seminário, se traz algo de bom e o que é bom tem que ser compartilhado. E com certeza a Escola de Paz, que compartilha os conhecimentos com o Marau, está muito bem relacionado, com certeza. Aqui nos estúdios, Leonardo Bess, nosso colega, que é o atual presidente, juntamente com a esposa, e Angélica Fortunati, que é vice da Escola de Paz. Gente, começo pela minha direita, pela minha esquerda. Pela esquerda aqui, as mulheres primeiros. Angélica, bom dia, bem-vinda, amiga.
Muito bom dia, José Maculan. Bom dia aos ouvintes da tua rádio.
Tudo bem contigo?
Tudo bem. Com satisfação, hoje estamos aqui para partilhar um pouquinho com vocês.
Bessa, o assunto é Escola de Paz, não é esporte hoje, não
é? É, vamos deixar o esporte de lado. Depois a gente pode até fazer um pequeno comentário. Mas bom dia, Zé, bom dia a todos os ouvintes da tua Rádio Alvorada. É um prazer poder estar aqui falando sobre a Escola de Paz do Brasil.
O que que nós teremos pela frente? Bom, quem sabe um pouco do seminário também, né, gente?
É, nós tivemos mês passado, né?
Foi mês de julho.
Agora nós já estamos, hoje é 1º de agosto, né? Então, no Congresso Nacional, né, da Escola de Paz do Brasil, que teve o tema, o tema foi solidariedade e humanismo na maioridade do século XXI. Então, é um tema bem interessante. Então, foram ali 3 dias de muitas palestras, de professores, de pessoas renomadas, né, para poder dizer, cada um dando a sua visão. E esse tema a gente pôde esclarecer um pouco, né? E é um tema bem profundo para a época que nós estamos passando hoje, que se fala de humanidade e solidariedade. Então, hoje nós estamos precisando fazer essa reflexão, enquanto pais, né? Enquanto educadores.
Quando se fala hoje a palavra humanidade, humano, atendimento humano, o pessoal fica um tanto quanto espantado, né? É que nem a palavra bom dia, boa tarde, boa noite, ou obrigado, né? São palavras que parece-me que estão sendo esquecidas e não mais em nosso dicionário, né? Tomara que isso um dia seja revertido, né, Bessa e também Angélica, né?
É o que a gente coloca, né? A questão do diálogo, a importância do diálogo. Parece que cada vez mais nós estamos perdendo o sentido da filosofia, né? A gente vê nas situações hoje aí, atuais, são os extremos, né? A gente estamos tendo os extremos, mas não temos o centro ali, a questão do diálogo, a questão da compreensão, a questão da empatia. Isso precisa ser trabalhado, porque cada ser é único, cada um tem uma personalidade. Quando se fala de escola de pais, né, Angélica? A gente fala de pais e filhos. Então, os filhos, cada um tem a sua personalidade, cada um tem a sua diferença, cada um tem o seu conteúdo. Então, a gente tem que saber ouvir para poder dialogar.
Com certeza, como o Leonardo falou, nós somos uma unidade, a família, né? E uma das grandes coisas que a gente hoje se enfrenta é a parte digital, que o afeto, o calor humano está se perdendo um pouquinho. Por isso que a humanidade, a gente precisa resgatar essa parte social e deixar um pouquinho essa parte digital de lado, para que aconteça novamente o diálogo de você, de tu a tu, né? Pessoal, estar junto.
Há poucos dias, o cantor Luan Santana, que tem um currículo invejável na questão musical, também de redes sociais, aí, né? Ele fez algo interessante. Desligou o celular e foi para as ruas de São Paulo abraçar as pessoas. Aí ele falou o seguinte: eu cansei de receber abraço e mandar abraço via redes sociais, via virtual. Não, eu quero. E as pessoas têm que começar e repensar de forma diferente, que o abraço tem que ser assim, dado, sentir o calor do ser humano. Olha, um exemplo assim fantástico, né?
Essa troca, né? A troca do calor, a troca do afeto, isso é muito importante. Então, às vezes a gente, hoje, como a Angélica estava colocando, a questão digital, a questão dos fake news e tudo, as pessoas recebem informações, às vezes falsas, repassam isso, sem medir aquilo que, a consequência que aquilo pode gerar. As pessoas estão expondo suas vidas em prol de um conforto, dizer assim, colocando em fotos pessoais e tudo. A vida pessoal, porque seria ela está sendo exposta. E às vezes sem muito cuidado, né? Grande parte das vezes sem muito cuidado. Às vezes eu vejo pais expondo, às vezes, crianças de uma maneira em que, não, que isso teria que, não poderia ser permitido. Mas é que a gente, hoje existe uma massa aí toda que desencadeia nisso e que leva os pais a cada vez mais saberem, fazer a pergunta, como eu vou agir frente a essas interpéries ali, como é que eu vou agir frente a toda essa estrutura? O que a gente precisa é ter cada vez mais, remando contra a maré, mas é uma verdade, trabalhar os valores. Mas não valores da família, tem que saber que valores são individuais. Eu tenho que respeitar o valor da tua, o teu valor e o meu valor. Para isso, para que eu possa respeitar que você gosta de branco e eu gosto de preto, eu gosto de branco, vermelho, eu gosto de amarelo, a gente tem que ter o diálogo. E esse diálogo construir um valor único, mas um valor que agrade aos dois lados. E isso é bastante importante e é complexo. E os pais precisam entender, a sociedade precisa entender, que a única maneira disso é sentar, conversar e saber ouvir. O principal não é saber falar, é saber ouvir. Isso a gente trabalha muito na escola de pais. A gente não faz palestra, nós fazemos círculos de debate, porque para nós, lá naquele momento, Maculã e ouvintes, é importante ouvir o que os pais têm para dizer. Porque os verdadeiros professores são eles. O que eles passaram na educação dos filhos deles. E a partir daí, a gente vai vendo situações e maneiras de se educar e de se compreender melhor os filhos, né?
Você falava de expor demais nossas intimidades, nossa vida nas redes sociais. Hoje existem, Bessa e Angélica, quadrilhas especializadas em pegar perfis de pessoas. E com os perfis, eles fazem o que querem. Fazem sequestros, assaltos. E o que eles querem hoje com as vidas das pessoas, né? Quantos cartões clonados, quantas pessoas prejudicadas com sua imagem, enfim. Né?
Então, isso é uma coisa que a gente tem que se atualizar na escola de pais. Por isso que não podemos fechar os olhos para isso. Nós temos que saber de que forma agir. Então, isso também é um dos assuntos que traz lá do Congresso, que fala muito até da geração 4.0, né? Que nós estamos aí, nós estamos inseridos nisso.
O que seria essa geração 4.0?
É a forma de que a gente...
É bem isso os números, né? Os que passaram dos 40, viu?
É turbo?
Não é bem, quem dera fosse turbo aí, eu acho que é a turbina ao contrário, porque passa dos 4.0, passa dos 40 anos de idade, essa geração, digo, baby boom, ou geração X, né? Hoje nós já estamos com a geração alfa, geração Z e alfa. O que que der na questão da internet? O conhecimento que essa juventude tem hoje, por exemplo, eu tenho netas, né? Tenho duas netas, elas já nasceram nesse meio eletrônico, nesse meio digital. Elas não sabem o que é um mundo sem o meio digital. Já nós, a geração 4.0 para cima, nascemos num mundo analógico. Nós não convivemos, nós temos a comparação do que era o mundo analógico, o mundo sem a mídia digital, sem tudo isso que está aí, com a mídia digital de hoje. Então a gente consegue fazer essa comparação, dizer o brincar do pega, do pique bandeira, aquelas brincadeiras do pique esconde, aquelas brincadeiras de rua. E hoje se brinca muito, hoje eu tenho minha neta de 3 anos e meio, que ela liga o smartphone, ela sabe muito bem como manusear. E não adianta os pais a dizer, mas não dá, como é que fazemos nessa ação? Temos que fazer, temos que controlar. Mas eles nasceram nesse meio digital. Então, essa dificuldade lá dentro do trabalho feito do Congresso é o que nós da geração 4.0 podemos agir, como agir, né? Então, existe todo esse debate, que aí vai o Maculão lá dar, comigo aconteceu isso, a Angélica dá, e a gente tenta chegar, e aí, qual é a ação em frente a isso aí? O que a gente vai fazer com isso tudo aí? É isso que é a palestra. E foi muito bom, também na abertura nós tivemos uma palestra com o professor Marins, né? Que ele falou sobre o contexto, solidariedade, humanismo. E a grande pregação, grande conceito deles é, a gente tem que se colocar no lugar do outro, sempre, né? A questão da empatia. Mas não é se colocar no lugar do outro, como o outro pode nos ver. Não, a gente precisa colocar no outro, tentando saber, mostrar como é que o outro está se sentindo frente a isso. Então, esse grande segredo ali, Maculã, é que a gente tem que voltar a pensar, e cada vez mais com a mídia digital, ela está quebrando isso, Né? Ela está tirando esse pensar coletivo, e sim cada vez mais individual. E esse é os estudos que a gente faz, porque quando chega um pai num ciclo de debate e nos questiona...
Com certeza, vai nos perguntar, não estou...
É, a gente tem que responder. Ter pelo menos um preparo para dizer, assim, olha, não sou eu quem disse, teve um professor assim que encaminhou esse pensamento. O que, que vocês acham sobre isso? Né, Angélica?
É isso aí. Então, para vocês entenderem um pouco, a gente participa do Congresso em São Paulo, que são pessoas que trabalham para instruir os casais que fazem os círculos de debate.
É uma vez por ano
uma
isso,
vez,
né?
Uma vez por ano. E, além disso, também nós temos a nossa revisão regional sul, que pega Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, onde a gente faz um ano cada estado. E ali também é debatido, além de alguns assuntos que vieram do Congresso, assuntos atuais que a gente enfrenta nos círculos de debate, que daqui a pouquinho nós vamos explicar como é que funciona os nossos círculos de debate.
É, e assim, aproveitando, né, Maculam, por causa do nosso tempo, né, nós temos três pontos aqui para que a gente quer reforçar com os nossos ouvintes, questão da Escola de Pais. Primeiro foi o Congresso, que a gente abordou aqui. Em segundo, é dizer, toda essa informação do Congresso, da revisão, para nós não tem validade se a gente não passar isso para a comunidade, passar isso para a sociedade. Então, a gente fica muito feliz agora no dia 6 agora de agosto, terça-feira da semana que vem, nós estamos iniciando um círculo de debates ali no São José Operário. E aí a missão da Escola de Pais de Marau é essa, né? É justamente agora, todo o que foi colocado para nós, o que a gente trouxe ali de estudo, a gente poder colocar para os pais, para os educadores, para as pessoas que têm crianças, que educam, né? Então, nós vamos ter agora no dia 6 do 8, ali no São José Operário, foi organizado, elaborado essa parceria com o SF, né, ali do São José Operário, junto com a escola ali, que a escola é Monteiro Lobato, a EMEI Monteiro Lobato. Então, isso para nós foi uma felicidade, porque foi veio do SF. Do SF do São José Operário, junto com a escola, pedindo a Escola de Pais. Então, vai ser iniciar lá. Então, a gente queria reforçar aqui, tá? Porque aquelas pessoas interessadas em participar do círculo, independente se moram ali próximo, né, que nós temos até casais que vão participar que não moram ali, podem entrar em contato com o SF, né, ali do São José Operário, que eles vão orientar, tá, de como participar. Na terça-feira, a partir das 19h15, vai ser iniciado, são seis encontros, né? Vão estar ali os encontros, vão estar feitos uma vez por semana os encontros, né? Sete encontros, são uma por semana, e vai se iniciar terça-feira agora, às 19h15, tá? Lá no São José Operário, talvez, dependendo da quantidade de pessoas, se usa o salão da comunidade ali. Então, as pessoas que estiverem interessadas em conhecer a Escola de Pais do Brasil, participar do círculo, dos sete encontros, já pode iniciar agora terça-feira, às 19h15, lá. Então, convidamos a todos. Esse é o grande finalidade. E a gente também, né, Angélica, para poder fazer o terceiro ponto, a gente poder captar recursos ali, Maculã. Nós temos sábado agora, no CTG Felipe Portinho, o nosso jantar, né? Angélica, dá uma reforçada aí pro nosso jantar.
O nosso jantar, né, que já acontece há muitos anos, e a partir das 20 horas, dia 3, sábado, no CTG Felipe Portinho, o valor é R$ 35,00. As pessoas que participam, elas vão estar ajudando com recursos para nossa formação, para que a gente possa fazer esse tipo de debate com as pessoas que estão precisando do nosso trabalho.
Ingressos com quem aí?
Os ingressos podem ser com...
com os membros da Escola de Pais. Nós temos ingressos à venda no Colégio Cristo Rei aqui também, tá? Podem procurar lá, e aí que pessoas interessadas, ou com os membros da Escola de Pais, comigo, né? Eu posso deixar meu telefone, é 999-26-1478, 999-26-1478, que eu posso providenciar aqueles interessados em participar do jantar, tá, Maculay? E reforçando, né, iniciamos os nossos, como a Angélica colocou, né, nós vamos ter sete encontros agora da Escola de Pais, do Círculo da Escola de Pais. Pode tu ler como é que é os encontros?
Sim, o nosso temário, então, dos sete encontros, o que que faz? Todo, cada dia é um assunto, então. O primeiro é educar é um desafio. No segundo, valores e limites na educação. Terceiro, pai e mãe, agentes educadores. Quarto, a educação do nascimento à puberdade. Quinto, adolescência, o segundo nascimento. Sexto, a sexualidade no ciclo da vida da família. Sétimo, cidadania e cultura da paz. Como vocês verem, são assuntos que as famílias têm muita dificuldade em tratar. Então, nesse círculo, a gente vai debater, vai ver o que a família tem a necessidade e eles mesmos vão encontrar uma solução para viver melhor.
Que maravilha. Obrigado pela presença, pela visita. Leonardo Bessa, atual presidente, e a vice Angélica Fortunati, meus amigos da Escola de Paz. Os encontros sempre no mesmo lugar?
Sim, exatamente. Os encontros sempre no mesmo lugar, sempre no mesmo dia e horário. Então, toda terça-feira, a partir de terça-feira agora, a partir das 19h15, lá no São José Operário. Então, ali, todas as terças é bom. É uma continuidade, né, Maculã? Então, aqueles que começam, é bom que vão até o final. Porque, como a Angélica colocou aqui, cada encontro tem um tema. Tá? Então, depois disso tudo, a gente conclui com toda a fase do ser humano, né? Desde o seu nascimento até a sua maturidade.
Gente, muito boa sorte. Conte conosco sempre.
Muito obrigada.
Obrigado, Maculã. Obrigado a todos.